Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, seja bem-vindo ao Analisa, um programa da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que tem a proposta de trazer a comunidade acadêmica para debater temas relevantes da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional do Refugiado, que é 20 de junho. Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2001, a ONU, e ele homenageia os refugiados com o objetivo de celebrar a força e a coragem das pessoas que, em todo o mundo, são forçadas a deixar seus países de origem por motivos diversos, guerra, perseguição, adversidades outras, né? O trabalho da ONU tem sido em defesa do direito dessas pessoas. Desde 2017, a Unicamp integra a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ONU. Então, nós vamos conversar com o professor Luiz Renato Vedovato, que é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas e da Faculdade de Educação da Unicamp, também é professor de Direito da PUC Campinas, de Direito Internacional. E bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui para falarmos desse tema tão importante.
Muito obrigado, Adriana. É uma alegria estar aqui para falar sobre esse tema tão importante, como você disse, e tão duro, né? Que mostra que as pessoas não conseguem viver onde elas escolhem viver. Elas, muitas vezes, são forçadas, né? São deslocadas de forma forçada do seu país de origem, da sua casa, do local em que cresceram, e têm que enfrentar inúmeras dificuldades, inúmeros desafios no seu caminho até conseguir um ponto seguro para passarem aquele período novo da sua vida. Então, é um momento de alegria para mim estar aqui na Unicamp e no podcast do Analisa, conversando com você sobre esse tema, mas também para a gente lembrar o quão difícil é a vida dessas pessoas que estão, nesse momento, enfrentando as maiores adversidades possíveis, né?
Sim, e esse é um tema que o professor está bastante envolvido, não é? Porque o senhor é professor associado do Observatório, pesquisador associado do Observatório das Migrações em São Paulo, e também foi pesquisador do projeto FAPESP Direito das Migrações dos Tribunais, e está envolvido em um novo projeto FAPESP.
Isso, agora, com o fim desse projeto FAPESP, que foi para analisar como que os nossos tribunais aplicam as normas sobre proteção dos migrantes, especialmente sobre proteção dos refugiados e das refugiadas aqui no Brasil, agora a gente começa a discutir as necessidades socialmente percebidas e o conceito de dignidade humana. A gente gostaria de focar em várias comunidades, inclusive na comunidade das pessoas em situação de refúgio, para identificar quais são as necessidades que elas enfrentam, né? A professora Rosana tem uma experiência, Rosana Benninger tem uma experiência enorme nessa área, ela teve todo o seu papel, o seu esforço para fundar não só o Observatório das Migrações, mas também para trazer a Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui para a Unicamp, e ela tem também uma atuação, junto com a professora Ana Cecília Bison, do IEL, para discutir uma das dificuldades que migrantes em situação de refúgio enfrentam, que é o conhecimento da língua portuguesa, né? Que é uma grande necessidade socialmente percebida por esse grupo, e o papel que essas duas professoras, juntamente com o professor Antônio Amorim, têm desenvolvido é um papel fundamental.
Essa questão da língua ela é fundamental no processo de inclusão, né, professor? Porque, inclusive, o tema esse ano, da data que a ONU promove, é Poder da Inclusão e nas Soluções, né? A gente tem visto a divulgação da ONU voltada para isso, tem uma série de eventos programados no mundo, no Brasil. Eu estava vendo no site da ONU, né? Vai ter em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Niterói, Brasília, seminário, programação cultural, exibição de documentário na Globoplay, dia 20, Resistência, o documentário Resistência. Enfim, tem uma série de... É uma data que tem toda uma programação, né? E um tema. Anualmente tem um tema, e é esse, Poder da Inclusão e nas Soluções. Então, a inclusão, trazendo essa questão da língua, eu imagino que a língua é um dos fatores que acaba sendo uma barreira, não é? E um desafio para a inclusão. Porque a inclusão, claro, é a inclusão econômica e social também, de convívio, de novos relacionamentos, de passar a pertencer a essa nova comunidade, né?
Isso, e a gente tem um conjunto normativo no Brasil bastante avançado para ter esse papel de receber migrantes, de receber pessoas em situação de refúgio, mas a nossa Constituição traz, no seu artigo 13, uma determinação de que o português é a língua oficial do Brasil, o que não acontece em outros países. Quando se coloca que o português é a língua oficial do Brasil, a gente vê algumas decisões judiciais que afastam direitos de imigrantes, até mesmo de povos indígenas, apesar de haver em outro artigo da Constituição, no 231, a garantia aos povos indígenas deles poderem se comunicar na sua língua, né? Mas esse artigo 13, especificamente, ele traz uma barreira burocrática. Essa barreira burocrática, a gente pode tentar lutar contra ela e tentar derrubar e mudar a Constituição, o que sempre é mais complicado, ou a gente pode tentar fazer que a pessoa consiga se desenvolver na nova língua. Então, acho que o papel de muitos que estão nessa área de ensino do português para pessoas em situação de refúgio tem feito um papel sensacional, que é esse papel de trazê-los ao pertencimento, né? Trazê-los àquela sensação de que eu consigo lutar pelos meus direitos, né? O direito de ter direitos passa pela possibilidade de você lutar por eles. E a possibilidade de você lutar por eles numa estrutura que é baseada na língua, ou escrita ou falada, faz que o português, a língua em tese oficial do Brasil por conta do artigo 13 da Constituição, seja fundamental. Então, nessa inclusão, é fundamental a gente ter esse papel de trazer, né, o refugiado, a refugiada, ou aquela pessoa que está ainda no caminho da solicitação do refúgio, né, porque a pessoa vem para o Brasil. Quando ela não vem pelas mãos do Acnur, que ela vai ser reassentada, né, o Acnur, que é esse alto comissariado das Nações Unidas, uhum, específico para refugiados e refugiadas, ela vem...
Acnur é a sigla, né?
Isso,
A-C-N-U-R.
Exato, exatamente. Essa... Quando eles identificam, né, quando o alto comissariado identifica e vai discutir reassentamento dessas pessoas, a discussão sobre se a pessoa está ou não na situação de refúgio não está posta, porque o Acnur já identificou. Mas há aquelas pessoas que atravessam o oceano, que atravessam fronteiras, que atravessam florestas e pedem refúgio. Essas pessoas que pedem refúgio são solicitantes de refúgio e ficam, num período, aguardando uma resposta oficial do Estado. E essa resposta oficial do Estado demora. E quanto mais ela demorar, mais vulnerabilidade ela gera. Então, se a gente, com esse, com toda essa atuação que a ONU está fazendo, como Dia do Refugiado e da Refugiada, como eventos espalhados pelo Brasil, essa sensibilização da população e das autoridades pode ajudar a diminuir esse prazo e, portanto, diminuir a situação de vulnerabilidade que essas pessoas enfrentam, né? Porque, afinal de contas, e se me desculpe se eu me alonguei, mas porque, afinal de contas, a gente só vai garantir direitos às pessoas quando esses direitos forem reconhecidos pela maioria da população como válidos, como legítimos. Se a discussão na população é mas a gente aqui passa por dificuldades, a gente vai acolher pessoas de fora, isso não vai acontecer, né? A gente não vai avançar. Até porque o Brasil não é um país desejado pelas pessoas, né? O Brasil é um país possível. Infelizmente, o Brasil não cria sistemas de atração. O Brasil tem pouquíssimos refugiados, refugiadas e solicitantes de refúgio quando comparado com outros países do mundo, né?
Que números são esses?
Olha, a gente tem, chutando alto, 1% da população brasileira é formada por pessoas que não têm a nacionalidade brasileira. Tá. Mas, só para dar um dado de comparação que vejo como simbólico, existem mais brasileiros e brasileiras vivendo nos Estados Unidos do que nacionais de todas as outras nacionalidades do mundo vivendo no Brasil.
Mas como refugiados?
Não, como
não,
refugiados é muito
estrangeiros.
Menor. É tá. Muito menor. Então,
não brasileiros.
Não brasileiros. Então, tá. Como refugiados, a gente tem um percentual muito menor ainda. Uhum. Mesmo quando a gente pega... hoje, né, a discussão está sobre o fluxo migratório de venezuelanos e venezuelanas para o Brasil. Mesmo quando a gente pega esse fluxo, ele não é para o Brasil na mesma proporção que é para outros países. Então, o Brasil talvez tivesse que fazer um papel de realmente receber essas pessoas de uma forma que elas se sentissem acolhidas, né? Tem uma fala de um aluno aqui da Unicamp, migrante. Isso deve ter acontecido por volta de 2017, 2018. Foi um evento organizado pela professora Rosana Benninger no Instituto de Química, aqui, em que esse aluno trouxe uma frase muito importante para a gente, né? O Brasil parece mesmo o Cristo Redentor lá do Corcovado, porque ele está com os braços abertos para as pessoas entrarem. Por um período, em 2020, 2021, não foi assim, mas ele está com os braços abertos para as pessoas entrarem, mas ele nunca nos abraça. Né? Então, essa é uma frase que me marcou nesse evento. Estava assistindo a esse evento e ele pegou a palavra e disse isso. Então, talvez o Brasil precise dessa abertura para abraçar as pessoas. Né? O Brasil,
uma metáfora
ele...
muito boa.
É, exatamente.
Então, e aí, voltando a esse tema, né, que é o da inclusão, daí a importância. E a gente estava falando da língua nesse momento, e o senhor falou aí da aceitação e trouxe essa imagem aí desse aluno. Né? É preciso, o senhor falou uma frase, é preciso que a sociedade
se sensibilize.
Se sensibilize.
Exatamente.
Exatamente para que ocorra a inclusão, porque há xenofobia também. Né?
Muita xenofobia. Se a gente pegar o caso extremo, né, que a gente teve do Moise, lá no Rio de Janeiro,
sim,
há poucos anos, né, um ano e meio, foi em janeiro.
Um caso chocante.
Chocante, que ele foi morto. Uhum. A gente percebe que também existe uma xenofobia misturada com racismo. Então, a gente talvez precise olhar para as nossas entranhas, né? O Brasil precisa olhar para as suas entranhas, e nós todos precisamos olhar para essas entranhas, para identificar quais são os preconceitos que fazem a violência ser perene no Brasil. Então, a violência racial, a violência machista, a violência de gênero, são violências presentes na nossa sociedade. E aí não é surpresa a gente imaginar um número tão pequeno de refugiados e refugiadas, pessoas em situação de refúgio, ou de migrantes efetivamente no país. Porque quando você olha uma cidade, Pacaraima, lá na fronteira com a Venezuela, recebendo um fluxo migratório gigante, para Pacaraima é um problema de questões orçamentárias, políticas públicas, estruturais. Mas para o Brasil, não. Então, talvez a gente precisasse de aprofundar o diálogo bottom-up, né, o diálogo de municípios, estados e União, para que a questão migratória de refúgio possa ser resolvida em conjunto, mas não deixar nas costas de Pacaraima ou nas costas do governo de Roraima. Né?
E o que caracteriza um refugiado? Assim, o que lhe dá o direito de reivindicar o direito ao refúgio?
O refugiado e a refugiada são aquelas pessoas que sofrem, no seu país de origem, perseguição odiosa. Perseguição por questão de raça, por etnia, por questão religiosa, por questão política, por questão de orientação sexual. Essa perseguição faz que continuar naquele país se torne impossível para aquelas pessoas. A alternativa para que elas consigam sobreviver é sair de lá. E isso lhe dá o direito de solicitar refúgio em outro país. Então, ela poderia ir diretamente solicitar refúgio, ou ela poderia identificar onde o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, uma agência da ONU, está presente próximo. Então, ela pode adentrar esse campo para refúgio e aguardar um momento de reassentamento. Nem todos têm essa sorte. Nem todos têm condições de ter perto de si, naquele cenário de violência, naquele cenário de vulnerabilidade, uma estrutura do Acnur. Muitas vezes elas têm que, sozinhos e sozinhas, atravessarem oceanos, florestas e fronteiras na busca do refúgio. Elas chegam e solicitam refúgio. Quando elas solicitam refúgio, a legislação e os tratados internacionais determinam que o pedido vai ser analisado pelo país. Esse pedido vai acontecer em um mês, um ano, quatro anos, cinco anos, dez anos, mas vai acontecer. O fato é que, enquanto o resultado final não vier, esse solicitante de refúgio deve ter os seus direitos protegidos. E o principal é não ser devolvido para o país de onde ele veio ou para o país em que ele está sofrendo perseguição. Mas, como a discussão do direito do refúgio ganha força e consegue se transformar num tratado internacional no pós-Segunda Guerra Mundial, especificamente por conta dos deslocados forçados da Segunda Guerra Mundial, no início de 1951, quando foi feito o Estatuto do Refúgio, até meados da década de 60, ele tinha um espaço específico, geográfico, e um tempo específico. Era para pessoas que foram deslocadas do palco da guerra, então, um espaço geográfico europeu,
sim,
e durante a guerra, então, um espaço temporal específico. Essas limitações foram superadas no protocolo de meados da década de 60. Então, hoje, qualquer pessoa perseguida no seu país de origem, não importa o momento e não importa o local, tem o direito ao refúgio. O grande desafio é que os países do norte global não estão preparados ou não querem receber pessoas em situação de refúgio. Até mesmo países como o Brasil, que tem uma colonização principal por países europeus, uma colonização forçada de africanos e africanas, como aconteceu aqui no Brasil com a lamentável situação de escravização que a gente viveu e violação de direitos que isso implica acontecer até hoje, a gente tem essa sensação de que a perseguição que essa pessoa sofre não necessariamente daria direito ao refúgio. Por isso que a gente vê muitos países europeus colocando barreiras ou criando obstáculos para essa solicitação.
Então, aí essa imagem, voltando a essa imagem fortíssima, muito boa, né? Desse estudante, desse refugiado estudante da Unicamp. O Brasil está aberto, tem recebido, né? Tem reconhecido esses refugiados.
Tem reconhecido, demora um pouco, tem uma lista de solicitação de refúgio.
Mas não tem criado as condições para a sobrevivência ou a garantia dos direitos.
Exato. E o Brasil fica num contexto, aqui citando a professora Rosana Benning, de país de trânsito. Então, o Brasil é aquele país que refugiados e refugiadas, e às vezes até migrantes não em situação de refúgio, vêm para cá para tentar ir para outro lugar.
Sim.
Então, haitianos e haitianas vêm para cá com um visto específico, que é visto de acolhida humanitária, ficam um tempo para conseguir pleitear espaço em outros países do norte global. Porque o norte global fecha as fronteiras a partir de 2014 de forma mais efetiva, porque a gente tem os grandes fluxos que vão aumentar ali, né? São fluxos que aumentam a partir de 2013, 2014, com a Primavera Árabe, guerra na Síria, que chega perto do fluxo que aconteceu durante a Guerra dos Balcãs, lá no começo da década de 90. Então, esses fluxos eles vão acontecer para a Europa. Lógico que o resto do mundo sempre recebeu fluxos, né? Os principais países receptores de refugiados e refugiadas não são europeus. são asiáticos e africanos, né? Normalmente aqueles que estão no entorno dos países que sofrem deslocamento forçado, né? Fazem as pessoas se deslocarem forçadamente. Então, a partir de 2014, o norte global se fecha. E quando ele se fecha, essas pessoas vão buscar acolhida nos países do sul global. Mas esse sul global é visto por esses indivíduos como algo transitório. Então é um país de trânsito, né? O Brasil fica um país de trânsito porque não consegue, muitas vezes, dar condições econômicas e de todos os outros aspectos para que eles continuarem por aqui.
Quais são hoje, professor, os locais de maior tensão, conflitos, ou que geram mais refugiados no mundo?
Hoje a gente tem uma tensão grande no Oriente Médio, especificamente a gente pode lembrar do fluxo de migrantes e de refugiados que saiu da Síria, por conta da guerra civil síria. Todos os países que sofreram algum tipo de interferência do Daesh, que normalmente a gente chama de Estado Islâmico, também geram fluxos migratórios, fluxos de saída. Então a gente tem esses dois locais. A gente também deve lembrar da Venezuela, que há um fluxo significativo de venezuelanos e venezuelanas que saem do seu país desde quando a crise econômica se instalou de forma quase que definitiva no território. A gente espera que eles superem isso o mais rápido possível, mas é fato que o Acnur reconheceu que essas pessoas são pessoas refugiadas, mas não tem um campo ali que o Acnur faça o reassentamento. Ele só reconhece e deixa na mão dos estados vizinhos analisar o pedido de refúgio pontualmente. E mais recentemente, né, é a questão do Afeganistão. Na verdade, o mais recente é o caso do Sudão, a guerra civil no Sudão, que estourou agora nesse ano de 2023. E o Afeganistão, fruto da intervenção atabalhoada norte-americana. Né? Porque tem uma imagem também que fica muito marcada na minha mente, é que em 2001, no ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquela imagem chocante de pessoas se jogando do prédio, sim, porque o prédio estava em chamas e a opção que elas tinham não existia, então eles se jogavam. E o ataque é lamentável, né? O ataque às Torres Gêmeas, independentemente do que do ponto de vista que a gente tem, atacar um alvo civil, atacar pessoas que não estavam combatendo ninguém. Mas esse ataque especificamente fez gerar uma ação norte-americana, na minha visão e na visão dos pensadores e pensadoras de direito internacional, equivocada, que foi o ataque ao Afeganistão. E ele termina, essa ocupação norte-americana no Afeganistão, termina com pessoas se jogando, dessa vez do avião. Então, isso demonstra que a violação foi o início e foi o final, né? E tem um monte de violação aí no meio. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe um fluxo migratório de refugiados e refugiadas saindo do Afeganistão, especialmente mulheres, né? Por conta da perseguição que essas mulheres, que até pouco tempo poderiam sonhar com um futuro de trabalho, agora, infelizmente, não mais.
E o Pacto Global da Migração e Direitos Humanos, o que é exatamente isso? E qual o reflexo disso para nós?
Esse pacto foi um passo muito importante. Esse acordo que foi construído sob os auspícios da ONU e teve contribuições da academia, dos vários lugares do mundo. Então, eu me lembro que aqui na Unicamp, a professora Rosana organizou uma reunião no prédio da Educorp, na época, em que a gente coletou todas as sugestões da academia aqui do Brasil para apresentar. Né?
É porque eu vi em algum momento que pelo menos 18 universidades estão envolvidas ou ligadas à cátedra.
Sim.
Por exemplo, Sérgio, né, da ONU, Sérgio Vieira de Mello.
Exato.
Então, há uma participação ativa, né?
Exatamente. É uma participação para pensar, né, o direito migratório, pensar a migração segura, isso está sendo pensado em vários lugares do mundo e a academia é o local de inovação, de pensamento. Então, na época, a professora Rosana levou as contribuições para o pacto e a gente conseguiu, no final de 2018, meados de 2018, fazer o Brasil aderir ao pacto. Mas, infelizmente, no começo de 2019, o Brasil se retirou do Pacto Global para Migrações Seguras. Porque tem um motivo, mas a gente já fala. Mas, para nossa sorte, a gente retornou agora, recentemente. Mas tem um fato importante nesse meio do caminho, que foi a captura da temática migratória e da temática de refúgio pelo discurso político. Então, se a gente olhar friamente para a situação migratória brasileira, não há por que a gente se preocupar com o fato dos migrantes e das migrantes virem para cá, sendo refugiadas ou não, se eles vão impactar em políticas públicas ou em recursos públicos, porque são muito poucos. E até o Brasil precisa desses migrantes e dessas pessoas em situação de refúgio para poder vencer, né, o déficit demográfico que a gente vai enfrentar daqui a alguns anos. Então, é muito importante a diversidade para muitas questões, inclusive para futuros palcos de inovação. Mas nós não teríamos esse dilema, entre aspas, né? Mas, como em outros países do mundo a ultradireita acabou usando a temática migratória como pauta para ganhar a eleição, então foi isso no Brexit, foi isso na Itália, foi isso em vários lugares do mundo, essa receita foi seguida por aqui. Então, quando foi aprovada a nova lei de imigração, no final de 16 e começo de 17, foi aprovado na Câmara em final de 16 e no Senado no começo de 17. Nós tivemos movimentos em São Paulo contra a lei de imigração. Movimentos até violentos.
Políticos.
Políticos. Uhum. Porque há um objetivo político com isso. Então, a saída do Brasil do Pacto Global para migrações seguras e regulares, ela se deu nesse âmbito. Então, o governo que se elegeu em 2018 disse que iria sair do Pacto Global. Uhum. Mal sabendo que, e aqui é um ponto importante, como nós temos mais brasileiros e brasileiras vivendo no exterior que migrantes de todas as outras nacionalidades vivendo no Brasil, quando o Brasil sai do Pacto Global para Migrações, ele sai da mesa para discutir a proteção dos brasileiros e brasileiras que estão fora. Então,
desfavorece.
Desfavorece, não tem fundamento.
O brasileiro,
né? Exatamente, porque o brasileiro e a brasileira continuarão a ser brasileiros e brasileiras. O migrante esloveno vai poder escolher outro país que não o Brasil. Então,
ou seja, se fosse avaliar sob o ponto de vista de uma decisão nacionalista, né, e política, nem assim seria justificável.
Nem assim
essa
seria
saída, né, do pacto.
É.
E sem falar, né, professor, que sai do âmago da questão do refugiado, que são os direitos humanos, né? Quer dizer,
exatamente.
Traz o foco político quando o foco é humano.
Exatamente, porque se há algo importante que a gente construiu desde a Segunda Guerra Mundial para cá, no fim da Segunda Guerra Mundial para cá, foi a estrutura internacional de proteção aos direitos humanos, que consegue identificar violações em vários lugares do mundo. Então, em 2019, a gente teve um relatório extremamente minucioso feito pela então alta comissária de direitos humanos, alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos da ONU, que era a Michelle Bachelet, identificando as violações cometidas pela Venezuela e o motivo pelo qual elas geram fluxos migratórios. A gente teve relatórios muito precisos identificando violações a direitos humanos cometidos por governos à direita, especialmente governos à direita africanos ou centro-americanos. Esse conjunto de ações que a ONU construiu de 1945 para cá é muito importante. Só que, como a proteção aos direitos humanos, ou a estrutura de proteção aos direitos humanos, ela não vai olhar qual é o partido que está no poder, tanto a esquerda quanto a direita atacam as estruturas de direitos humanos. Então, você enfraquece. Então, você tem, pensando aqui só no cenário regional, né, porque a proteção aos direitos humanos tem uma estrutura global comandada pela ONU, mas existem estruturas regionais. Aqui nas Américas, comandada pela OEA, tem a Corte Europeia e tem a Comissão Europeia de Direitos Humanos. Perdão, Corte Interamericana e a Comissão Interamericana. E na Europa, a gente tem a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, aqui nas Américas, a gente teve a Carta de Lima, que é de 2019, que tem um objetivo de enfraquecer a proteção de direitos humanos. A gente tem movimentos na Europa, que são movimentos tidos como de superar a globalização, né, de superar, que são, na verdade, ataque às estruturas de direitos humanos, que vem, no fundo, olhar as entranhas daquele país. Né? Então, é um desafio. Então, o Pacto Global para as Migrações Seguras e Direitos Humanos é fundamental, porque ele está dizendo o seguinte: você, país, vai definir quem entra no seu território. Porém, existe algo acima da sua decisão, que são as normas de direitos humanos. Uhum. É um pouco isso que a gente fez com a Lei Brasileira de Migração, a Lei 13.445, de 17, que é trazer para a discussão de migrações o tema de direitos humanos, que ficam meio, em alguns lugares, ficam distantes.
Perfeito. A Unicamp não tem se limitado a trazer o debate, né? a pensar junto com toda a comunidade acadêmica e a própria ONU e outras instituições. Tem acolhido também. Né? O professor sabe dizer quantos estudantes nossos são refugiados?
Eu acho que a gente não tem esse número, porque para a proteção deles.
Ah, sim.
Eu acho que... Mas, existe todo um papel, eu acho que a Unicamp é pioneira em vários aspectos, e um dos aspectos é garantir a matrícula de pessoas em situação de refúgio na universidade, desde que não tenha feito um nível anterior aqui no Brasil. Então, chega aqui no Brasil, porque a pessoa em situação de refúgio sai da sua casa correndo e muitas vezes não tem condições de provar nada. Né? Uhum. Então, ela chega no outro país, para ela conseguir caminhar, para ela conseguir seguir a sua vida, a Unicamp tomou uma decisão extremamente importante, que é, se a pessoa tiver a situação de refúgio reconhecida, então a Unicamp não faz o reconhecimento da situação de refúgio. Eu até entendo que isso é extremamente importante, que a Unicamp não deve fazer. Quem deve fazer a identificação da situação de refúgio no Brasil é o CONARE. Né? E o CONARE é um órgão do governo federal, criado pela Lei 9.474, que implantou no Brasil, desde 1997, o sistema de refúgio, e vai dizer, essa pessoa é refugiada, aquela pessoa é refugiada, aquela não.
Entendo. Por isso, né, que a gente não tem uma relação, né, de estudantes.
Exato.
Perfeito. Mas a gente faz parte do nosso convívio, não é?
Sim,
entre professores, estudantes. Há uma preocupação nesse acolhimento, não é?
Exato. A gente mostra dessa forma a importância de se sensibilizar para essa temática, para a garantia de direitos e como a gente deve agir. Ao mesmo tempo, a gente precisa ficar atento aos sinais. Né? Então, quando esse aluno diz, olha, vocês são um Cristo Redentor, e, na verdade, não abraça, talvez a gente tivesse que identificar as necessidades socialmente percebidas da população em geral e tomar como base que essas necessidades também se aplicam à população refugiada, à população migrante. Então, e isso pode contribuir para a gente atrair mais gente. Talvez não refugiados e refugiadas, porque a gente espera que um dia o mundo não tenha refugiados e refugiadas, as pessoas possam viver nos países e nos locais em que elas escolherem viver, mas que o Brasil consiga atrair pessoas para cá. Né? Não só migrantes, refugiados e refugiadas, mas também os brasileiros e as brasileiras que estão lá fora, que queiram vir para cá, porque o Brasil chega num outro patamar. Talvez esse seja o nosso objetivo principal. Né?
Eu acho interessante, para finalizar, professor, primeiro quero agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Excelente, toda essa elucidação sobre esse tema extremamente importante. Né?
É uma honra para mim, Adriana, ter um espaço para falar da nossa pesquisa e de um tema que, particularmente, eu acho fundamental, porque é um tema que identifica os desafios que a humanidade enfrenta. Se existem pessoas que têm que sair do seu país, a humanidade está fazendo alguma coisa errada. Então, identificar esses desafios da humanidade, para mim, é algo importantíssimo. E o espaço que vocês abrem é fundamental.
Muito obrigada. E a gente, então, quis trazer e valorizar e destacar essa data criada pela ONU. Né? Agora, eu acho interessante, professor, só para finalizar, como que, falando por mim até, tá? Como que, às vezes, a gente esquece que a palavra refugiado vem do refúgio, né? E refúgio, eu acho que dá mais a dimensão do que significa, do que essa pessoa precisa, né?
Exato, porque refúgio é um lugar em que você alcança proteção, né? Porque quando a gente ouve a palavra refugiado ou refugiada, há aquela sensação de que a pessoa está fugindo de algum lugar. Na verdade, e se está em fuga é porque cometeu alguma coisa errada, né? Tem aquela sensação, cometeu alguma coisa errada no seu país, está fugindo. Na verdade, ela está buscando refúgio, ela está buscando um lugar seguro para poder continuar a sua vida. Então, é fundamental identificar essa vinculação da palavra, como você fez.
Muito obrigada. Então, a gente encerra e lembra da celebração do dia, do Dia do Refugiado, que é dia 20 de junho, e que tem como tema esse ano Poder da Inclusão. O Analisa de hoje teve os trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Álvaro Godoy, Kleber Casablanca e Jorge Calhau. Muito obrigada e até a próxima.